bem? Eu sou a Camis, eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos e o cabelo loiro, ele tá preso, uso óculos, tô com uma camisa branca com um colete azul em cima. A gente tá aqui no cenário do RH Sem Filtros, que é o nosso estúdio, que tem uma parede cinza com esquina com uma parede azul e o logo do RH Sem Filtros aqui projetado na nossa televisão. Esse é o quadro Por Trás do Crachá. Nesse papo, a gente conversa com as pessoas convidadas sobre quem elas são fora do ambiente profissional.
E eu sou o Gui, sou uma pessoa branca, com muitas tatuagens pelo meu corpo, olhos escuros, barba e cabelo curto também escuros. Eu uso uma camisa um pouco chamativa, laranja, com uns tigres. E eu tô no mesmo cenário que a Camis. E destaco que nesse quadro do nosso podcast, a gente vai conversar provavelmente com as mesmas pessoas do RH Sem Filtros, só que... com isso tudo, você pode ter uma experiência ainda mais legal ouvindo os dois episódios.
E pro papo de hoje, a gente vai conversar com a Irina Cata Preta, que é mãe da Rafa e da Duda e diretora de gente na Raizen, e muito mais do que isso.
Então vamos conhecer a Irina por trás do crachá. E aí, Irina, como que você tá?
Eu tô bem, e você?
Tudo certo.
Tudo bem. Me descrevo também.
Pode descrever.
Legal, então eu sou a Irina, sou uma mulher branca de 1,65m, tô sentada, tenho cabelos e olhos castanhos, tô cabelo preso e uma blusinha preta. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer. Prazer é nosso, boas-vindas.
E Irina, pra começar esse papo, né? Quando uma pessoa entra aqui no nosso time da Gup, a gente tem um ritual de que ela conte um fun fact da vida dela. Pode ser algo divertido ou algo curioso.
E aí, algo a gente que a gente não, não acha no Google sobre você.
Nem no LinkedIn. E aí a gente quer saber um fun fact da sua vida.
Nossa! Que duro! Olha, eu vou falar porque como eu tô ficando velha, né, então vocês não vão achar mesmo no Google. Sabe quando, em 2009, olha que louco, gente, olha o mundo. Em 2009, quando eu entrei na Ambev morar em Brasília, me procuraram pra fazer uma reportagem e eu saí, tipo, meia folha da Exame, acho, Veja, alguma coisa assim. Nossa, gente, uma foto horrível. Numa reportagem que falava sobre as pessoas que não tinham mais telefone fixo em casa, que só usavam celular. Juro! E aí tem uma
super
foto...
Super tendência na época.
Passou, 2009. E aí eu tive que ir na rodoviária de Brasília, que era um lugar super movimentado, e eu tinha que ficar fingindo que eu tava falando no celular, e o cara tirando foto. E
eu
isso
amei.
Você não acha encanto nenhum.
Só na registro impressa ali.
Mesmo, um realmente. Assunto super atual, gente.
Muito bom, muito bom. Eu adorei. Muito bom. E quando você não tá trabalhando, Irina... como você passa o seu tempo livre, que deve ser escasso, né?
Eu não porque mãe... tempo livre, essa mãe.
Então, essa resposta já
Eu fui no meio da pergunta.
Você já se respondeu, eu não tenho tempo livre, gente. Eu sou mãe.
Você passa com as suas filhas.
Eu passo com as minhas filhas, 24 horas. Eu acho que se eu ganhasse R$1 por cada mãe que elas falam, eu ia ser milionária. Elas falam até dormindo. Mãe, mamãe, mãe, mãe, tem várias variações.
Mãe,
assim,
tem. Mãe, dói, né?
Eu fico com elas, assim, quando eu não tô trabalhando. Como eu trabalho muito, o tempo que eu tenho pra ficar... Eu fico com elas. E a hora que elas dormem, eu corro pra dormir também, entendeu?
Sim, tem que aproveitar.
Porque eu sei que em algum momento elas vão acordar no meio da noite.
Te chamando.
Mãe, é isso aí.
E quando... teve algum livro, filme, série, programa de TV que você assistiu assim recentemente que te marcou?
Fora a Galinha Pintadinha.
Então, ontem foi Turma da Mônica.
Que é incrível.
Tem, muito Turma legal. Da Mônica. Agora tem um também que é o Acampamento da Magia, que é a menina do DPA que saiu e foi... Agora tem uma série só dela, que é super legal. Eu assisto todos os dias também. A gente assiste Miraculous, da Ladybug.
Olha
só. Que nem existia. Ela vai pra Paris, minha filha, sabe que é a Torre Eiffel. Eu achei que é tipo... Mas assim, eu não leio um livro, não assisto um filme faz um bom tempo. É isso, gente, realidade materna. Era pra falar a verdade.
Mas desses daí que você falou, algum te marcou muito, assim?
Algum me marcou muito? Não. Não.
Muito bom. E Irina, quais habilidades suas ou características você acha que melhor te descrevem fora do ambiente de trabalho?
Eu sou multitasking, gente, eu tô bem em duas ao mesmo tempo, dentro da banheira, daí eu já puxo uma pra fora, daí já tô secando, já pego a outra, já pentei o cabelo. Assim, a minha habilidade de fazer 15 coisas ao mesmo tempo,
quase
eu acho que
né?
É um povo, E aí, enquanto isso, já tô respondendo aqui, comprando pela... Eu acho que deve ser das campeãs de compra no iFood. iFood, eu vou aqui, já tô comprando iFood.
Alô, iFood, patrocina, Irina.
Me patrocina, eu tô precisando. Mas eu acho que eu sou bem multitasking.
Isso ajuda também no trabalho, às vezes, não?
Ajuda, mas sabe que ultimamente, acho que como eu tô ficando velha, eu tô sentindo falta de conseguir focar.
Fico multi demais.
Eu tô sempre fazendo 15 mil coisas. Eu falo, putz, aqui eu queria estar prestando atenção nisso.
Sim.
Mas a minha cabeça tá preocupada ali, tá recebendo assim. É legal, mas eu acho que eu não quero mais.
Tem os dois lados da moeda.
tá bom, já deu.
E até continuando falando assim de habilidades e tudo mais, se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê?
Um superpoder?
Você pode inventar um superpoder também, né?
Nossa, seria superpoder para as crianças dormirem na hora que eu quero. Eu vou fazer agora, pá!
Dormiu!
É, porque eu li outro dia um negócio que é bem legal.
Muito bom.
Que ele fala assim, que o principal, a principal luta que tem um pai e uma mãe até 4 anos de idade é fazer uma, convencer uma criança que está com sono a dormir.
Uhum.
Você leva 1 hora, 2 horas, às vezes não é possível.
E ela está com sono, tá?
História, e ele
está com
quem.
Sono, não tem mais o que você fazer. Lá em casa já começa a virar cambalhota, já, então... Nossa, você ia fazer assim, ó, pode dormir. Aí todo mundo ia dormir,
desligou a
chavinha.
Baita superpoder, tá?
Uhum, bom, com certeza. Né? Muito bom. E se você tivesse que escolher uma música pra representar a sua vida no momento, ou pra representar a sua vida, qual que seria?
Peraí que eu preciso lembrar de alguma que não seja Galinha Pintadinha. Isso aqui era pra ser um monte de concepcional.
Backyard.
Ai, Deus. Olha que difícil.
Que Irina gostava de ouvir antes de ser mãe, né?
Que é essa? Deus, que difícil, né? Vocês fizeram uma pergunta. Eu tinha que ter lido essa parte
antes. essa é mais difícil,
é mais
que o RHC
Filtros.
Nossa, é muito mais difícil. Vocês sabem que tem. E aí, vocês vão dar risada de mim. Mas minha filha não gosta mais das princesas. Agora ela gosta da Castela só. Sério, passou a etapa. Mas tem uma música da Moana que fala Seu Lugar, que é muito legal. É profunda.
Eu gosto muito das músicas da Moana.
Eu gosto. Eu conheço aquela a principal música.
Então, o Seu Lugar é aquela que fala que o lugar dela é na vila, que ela tem um papel dentro da vila, da comunidade.
Muito legal,
é muito legal essa música. E aí, cara, eu escutei tanto ela que ela incorporou. Teve um dia que eu tava no carro cantando, aí eu nem fui ter criança no carro, tô eu sozinha aqui.
Ficou pra você, né?
É minha agora.
Muito bom.
Irina, se você pudesse escolher uma pessoa que já nos deixou, ou que ainda tá aqui com a gente no mundo, pra jantar com tudo pago, só pra você conversar com ela ali por 4 horas, quem seria essa pessoa?
Ai, eu seria meu pai. Eu perdi ele com 15 anos, mas seria
legal.
Um que... Eu tenho tanta curiosidade, às vezes eu fico pensando, como eu tinha 15 anos, eu era muito nova, né? Pensando, o que ele ia achar de tudo isso?
Esse mundo,
ele
né?
Ele ia me ajudar?
Esse mundo novo que surgiu aí.
É,
legal.
Que legal.
Que legal,
muito
demais.
Bom. E pra encerrar, Irina, qual que é o seu maior orgulho pessoal até agora?
Cara, eu acho que são minhas filhas, assim, sabe? Ontem eu tava lendo um negócio muito legal, né? Que fala de que a gente tá sempre buscando sair da zona de conforto. E por quê, né? Cara, se tudo que a gente deveria querer é alcançar a zona de conforto...
Eu só queria ficar na minha zona de conforto,
por exemplo. É isso! E aí é uma coisa muito louca, porque às vezes, nessa loucura que a gente vive... A gente nem percebe que a gente já alcançou o que a gente sempre sonhou.
Sim.
E, cara, a única coisa que eu sonhava na minha vida era em ter filhos. Filhos, assim, nunca sonhei em casar. Nunca, ai, vou ser uma executiva. Executiva de RH, gente, pra mim, química, eu não sabia nem que eu ia parar de RH. Né? E aí eu olho e falo, cara, eu sempre quis ser mãe, assim. Esse é meu sonho realizado. Tenho super orgulho. Eu tenho duas menininhas porreta. Elas me dão um trabalho. Um trabalho, mas eu falo, isso vai ser importante no futuro pra elas como
Sim.
mulheres na nossa sociedade,
que
né? Então, assim, eu acho que esse é um super orgulho que eu tenho. E assim também, acho que orgulho de chegar onde eu cheguei sem ter muito esse planejamento e ambição de carreira, sabe? Porque eu me permiti viver tudo, tudo. Chegar alguém e dizer, você quer me ir pra RH? Eu falava, bom, top, vou pra RH. Comecei em química, aí no meio do estágio em química falaram, pô, você quer vir pra trade marketing? Não sabia nem o que existia, o que era trade marketing. Vamos. Então eu sempre me joguei, me permiti viver as coisas, eu vivi coisas muito boas e coisas muito ruins. E cada uma delas foi me dando luz do que era importante pra mim, né? Então assim, eu acho que eu consigo aproveitar muito a jornada, porque a minha preocupação não tá onde eu vou chegar. Onde eu vou chegar acaba sendo consequência do como eu vivi, né? Então, acho que isso também é uma coisa que eu me orgulho pra caramba. Assim, se eu falasse pra Irina de 18 anos que ela ia ser diretora de RH um dia, tipo...
Jamais, né?
Jamais. Isso nunca passou na minha cabeça, assim, sabe?
Que legal. Muito bom.
Muito bom. Até porque muitas vezes a gente planeja e não chega, né?
E aí gera frustração. E você não aproveita e não valoriza o que você tem, sabe? Isso é muito louco. E a gente se torna eternos insatisfeitos, assim.
Sim.
Bom.
Muito
é
obrigado,
isso.
Irina. Foi muito legal mesmo ouvir.
Esse é o podcast mais. Anticoncepcional.
pra quem sonhava em ser mãe, não sei se deve ouvir.
Desculpa, gente.
Mas Mas olha, eu acho que, não sei, né? Eu acho que agora, hoje em dia, não existe mais tanto essa romantização, né? Acho que
acho que a ideia é justamente essa, né? Tirar essa romantização,
com
né? De várias coisas, assim.
É difícil, deve ser foda pra caramba. Deve ser difícil.
Não, a gravidez já deve ser...
Gente, a gravidez pra mim foi uma das fases mais difíceis. A minha primeira filha nasceu de 32 semanas, né? Um bebê nasce de 40, pra quem não sabe. Então ela nasceu de 32. A partir da 20ª eu tive que ficar em casa.
Olha.
Essa também é boa. Eu era teimosa, né? Já tô em casa. Mas o médico não me deixou de repouso absoluto. Ele falou, fica de boa aí, né? Porque. Aí teve um dia que ia ter uma reunião de defesa de budget. Aí eu falei, cara, eu tenho que ir. Se eu não defender o budget pro ano que vem,
eu
fui lá. Devia ter feito a noite ali em casa com sangramento, fui internada, ela nasceu. Então, assim, a gravidez, minhas duas gestações, a outra nasceu de 36 semanas também, mas já não era tão novinha. Sim. Mas a gestação doía tudo, eu não tinha posição, é a hora do parto também, as minhas foram cesárea. Essa última hora que deu injeção, minha pressão caiu, eu pensava, que eu fiz? Que é isso? Me tirou daqui. É muito gente, E assim, uma coisa muito interessante é que cada mãe tem a sua experiência.
É único, né?
Tem gente que tem uma gravidez maravilhosa, um parto lindo, não sei o que. Aí tá tudo bem, tem gente que não também, entendeu?
É isso.
É muito
obrigado, querida.
Gente, obrigada.
Valeu. Obrigada.